No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Se liga porque tô na área, sou eu, Cadu Freitas, e a partir de agora, você, a sociedade que tá por aí, vem comigo aqui nas ondas do rádio. Vamos lá! Estamos pela MEC AM, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, no seu rádio, como sempre, no AM800. Bate lá no vizinho de cima, do de lado, do de baixo, avisa. A Rádio MEC AM está no 800 e tem gente ouvindo. A nossa audiência vem crescendo, olha que legal. E também a tecnologia está aí, né? Então você pode ouvir também na internet. Acesse o site mecam.ebc.com.br. mecam.ebc.com.br. Estamos também no Facebook, facebook.com/radiomecam. E olha, você pode baixar também, eu tenho dito isso, hein? Um aplicativo, não conhece não, é o TuneIn. Não é Tuninho não, né? É o TuneIn, T-U-N-E-I-N. Você baixa, é de grátis, é 0800, é de graça pra você. Você baixa no seu, na sua loja virtual e ouve a Rádio Mac desde que você procure lá, Rádio Mac AM EBC, tá certo? Então olha, motivo pra você não ouvir a gente não existe, tá bom? E já eu vou soltar aqui a pergunta do dia, porque antes vem o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, hoje o nosso papo é sobre a campanha da Amaerj que tenta aí diminuir o número de crianças do chamado grupo de adoções necessárias. Pois é, a gente vai entender tudo um pouquinho sobre o que vem a ser adoção necessária no batepapo.com de hoje e também falar de adoção de uma forma geral. E a gente, só para contextualizar, o que as pessoas entendem, né, os especialistas entendem por adoção necessária, são crianças a partir de 8 anos ou adolescentes com algum problema de saúde, ou também núcleos ou grupos de irmãos que estão lá nos abrigos e aumenta com isso, ou ainda deixa um número grande, no Cadastro Nacional de Adoção. Para esse nosso batepapo.com, a gente recebe aqui no estúdio da MEC AM o Dr. Sérgio Luiz Ribeiro Souza. Ele é juiz de direito e diretor de direitos humanos e proteção e integração da Amaerj, que é a Associação de Magistrados do Rio de Janeiro. Doutor Sérgio, bom dia, seja bem-vindo aqui na MEC AM.
Bom dia, Cadu, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de participar.
Nós que agradecemos e hoje a nossa estudante, a universitária, que terá aqui também junto comigo a chance de fazer perguntas, tirar dúvidas, a Caroline Souza, estudante de jornalismo da Universidade Veiga de Almeida. Tudo bem, Caroline?
Tudo bem, bom dia.
Caroline, acertei, tá vendo? O pessoal dá essa errada, Carolina, Isabela, é Caroline.
Caroline.
É o nome da filha do doutor Sérgio, verdade. Também, né? Mais nova, né, doutor Sérgio?
É verdade.
Então tá bom. Conosco, olha só, com muito carinho a gente tá recebendo aqui duas pessoas que têm muito a falar sobre o nosso batepapo.com. Primeiro, dar um bom dia ao Gilberto Schofield, que é jornalista. Tudo bem, Gilberto?
Tudo ótimo. Tudo bem aí vocês, ouvintes? Obrigado por estarem ouvindo a gente.
É isso aí. E também o Rodrigo Melo, que está com a gente também. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem. Olá. Bom dia a todos aí.
E aí eu vou fazer, né, agora a provocação para o ouvinte, porque eu quero que você ligue, participe, né, dê a sua opinião e interaja com os nossos convidados. A pergunta é de hoje... Por que o número de crianças nos abrigos ainda é grande, já que existe, né? A gente sabe que existe fila para adoção. Por que será, hein, que existe fila para adoção, mesmo ainda tendo tantas crianças nos abrigos? Liga para cá, 217-6922, liga para cá agora, deixa de preguiça, participa da pergunta do dia, eu quero a sua opinião sobre o nosso papo de hoje, adoção. Queria começar com o Gilberto e com... Vou me permitir fazer isso com, na ordem, como é, né? No protocolo, né? Deixar o juiz um pouquinho para ele ouvir o primeiro bate, a primeira participação. Mas eu queria que o Gilberto e o Rodrigo dissessem para a gente por que que vocês foram convidados para esse batepapo.com. Quem quer bate para o ímpar, os dois? Ou vamos lá. Pode ser o Rodrigo. Já passou para o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Fala aí.
A gente adotou o Paulo Henrique tem 2 anos e pouquinho, né? E na véspera da adoção do Paulo... Na véspera de conhecer o Paulo, a gente ficou sabendo que ele tinha uma irmã que estava no abrigo com ele, que eles têm uma história de vida muito, muito forte juntos. Na época ela não estava pronta nem para ser adotada, não pensava nisso, né? Imagina, você com 15 anos no interior de Minas, com tanta criança adolescente para ser adotada aqui nessas comarcas de mais demanda, ela nem tinha muita esperança de adoção. Então, depois de 2 anos aí de convivência, distância e interesse, né, de se conhecer melhor, a gente... faz 3 dias que a Rafaela está com a gente, guarda provisória, nós adotamos a irmã do Paulo.
Bacana, só para lembrar que o Paulo tem hoje 7 anos e a Rafaela tem 16. Né? Eles são irmãos, tem uma história juntos. A gente, no início, ela estava meio confusa sobre se queria ou não ser adotada, até porque, obviamente, as crianças querem ser adotadas, mas ela já estava mais mocinha e talvez passasse pela cabeça dela a ideia de que daqui aos 18 anos eu vou sair daqui, eu vou cuidar da minha vida. É uma coisa muito comum para adolescentes que já estão perto de sair do abrigo, a ideia de que já que eu não fui adotado até agora, então eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu vou cuidar de mim mesmo. No fundo, eu acredito que todos tenham uma carência afetiva grande, que todos adorariam estar dentro de uma família, mas eu acho que com o tempo as crianças vão criando uma casca, uma resistência mesmo a se mostrarem fragilizadas emocionalmente. Então elas vestem uma carapuça e dizem, não, agora eu estou prestes a ter 18 anos, eu vou cuidar de mim mesmo. No fundo querem uma família, né? E eu acho que no início ela ficou um pouco receosa com relação a isso. Eram 2 homens.
Mesmo com a possibilidade de estar junto com o irmão, essa coisa toda?
Eu acho que ela oscilava entre uma coisa e outra, entendeu? Era o que a gente percebia. Depois, por determinação do juiz e por nossa própria vontade, a gente não quis separar o vínculo que os juntava. Então, a gente estabeleceu que todos os anos ela viria visitar o irmão aqui no Rio. Então ela saía de Capelinha, que fica no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, uma cidade muito pobre, deve ter uns 30 mil habitantes, rural ainda, quase Bahia, né? uma região do estado de Minas que é muito pobre. Então a gente acertou com o juizado que ela viria todos os anos. E aí eu acho que com a vinda dela todos os anos para cá, ela acabou entendendo como funcionava o mecanismo, como era uma família homoafetiva, como o Paulo estava sendo bem tratado e como é que ela podia fazer parte daquilo. Então, na última visita, que fazem umas 3 semanas, as 3 semanas, a gente reforçou o convite, voltou a convidá-la, e se ela gostaria de fazer parte da nossa família, e ela aceitou. E então a gente pediu a guarda provisória a semana passada, a Justiça de Minas, a Justiça da Comarca de Capelinha, e agora eles vão enviar os autos aqui para o Rio para a gente fazer o pedido de adoção por aqui.
Que bacana. Então está aí a ideia inicial, desculpa, do programa é essa, e trouxemos aqui com muito carinho o Gilberto e o Rodrigo, pais, né, do Paulo Henrique e da Rafaela. Ô Carolina, alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa aqui para os dois ou passo a palavra para o juiz? Ou está com curiosidade alguma coisa? Vamos lá.
Ah, curiosidade eu tenho várias.
Ah, imaginei.
Muitas, muitas. Mas eu queria saber, até mesmo do juiz, primeiramente.
Ótimo.
Como é feita assim, uma preparação para essas crianças que já passaram, de certa forma, da idade? E como é, psicologicamente, cuidar de uma criança que já está com 10, 15 anos e já não tem essa esperança de ser adotada, talvez. Ainda mais se tiver algum irmão, irmã, que são barreiras que vão crescendo. Ah, são 10 anos, já é uma barreira. Tem um irmão, outra barreira por cima. Então, como que se prepara uma criança, assim? Como que cuida, né?
Excelente pergunta, Caroline. Vamos lá, doutor Sérgio.
Sim, Caroline. Excelente mesmo a pergunta, porque tem uma grande profundidade, envolve toda uma complexidade, particularmente da adoção tardia, que é o caso, e aqui vale já parabenizar o casal presente, porque são um exemplo excelente de adoção tardia, porque vejam que eles não falaram que foi fácil, né? Houve uma dificuldade,
várias.
Se os adotantes não têm a maturidade necessária para encarar essa dificuldade, em um primeiro momento já não acontece. Porque foi citada a questão da fragilidade, mas o adolescente meio que coloca uma casca de que, olha, eu não preciso disso. E isso aí eu aprendo muito com a equipe técnica, lido todo dia com psicólogos, as ciências sociais, as minhas psicólogas me explicam isso. Essas crianças adolescentes, elas já tiveram tantas rejeições graves na vida que elas já, como um meio de defesa, um mecanismo, elas rejeitam antes de serem rejeitadas. E é preciso que esse adotante da adoção tardia tenha essa maturidade, tenha esse preparo para entender que vai acontecer essa resistência inicial, mas que, como tudo na vida, isso não acontece de um dia para o outro, né? É uma conquista que foi narrada aqui, e vejo uma conquista com uma distância grande, né, para lá de Minas Gerais, etc., é. E que acaba com um final feliz quando ocorre essa boa persistência. Então, para essa criança ou adolescente, como eu disse, ela está fragilizada sempre, ela se está numa entidade de acolhimento, conhecido como abrigo, ela não está ali à toa, é por alguma situação muito séria, muito grave. Então, e eu também acredito que todas elas querem uma família. É lógico, quando vai se avizinhando a maioridade, eles têm que encarar os fatos e a vida e pensar nessa autonomia. Mas, no fundo, querem uma família e compete à sociedade toda, e eu coloco já o judiciário no primeiro lugar dessa lista, trabalhar fortemente para isso. E esse preparo dessa criança e adolescente, nós temos nas instituições de acolhimento também equipe técnica, psicólogos e assistentes sociais. Nós temos na rede pública psicólogos para atendimento e temos também as equipes das varas da infância. Então, se essa criança adolescente demanda algum atendimento especial, ela tem ali aquela psicóloga ou aquele psicólogo que também pode encaminhá-los para a rede, etc. O que a gente tem muitas vezes é na rede um problema sério com a possibilidade de um atendimento mais regular, quantidade de profissionais disponíveis, por exemplo, na rede municipal. Essa é uma dificuldade que nós temos. Mas essa criança adolescente tem que ser trabalhada, sim, para essa adoção tardia ou para encarar uma eventual necessária autonomia. E eu digo para você que, para mim, como juiz de infância, é muito difícil, né, ver a angústia do adolescente. Quando ele chega ali aos 17 anos, que ele vê que daqui a pouco ele vai estar fazendo 18, que ele vai sair da instituição de acolhimento, ele está ali há muito tempo. Aquela é a vida dele. Imagina só, a vida dele mudando.
É a referência. A família dele é referência, é um abrigo.
Exatamente. E aí nós temos que nos perguntar, qual de nós com 18 anos já estava plenamente capaz de gerir sua vida financeira, emocional, afetiva, se cuidar sozinho, etc, etc. É. Alguém pode falar, eu conheço uma pessoa, a existência da exceção só confirma que é uma regra, que em regra as pessoas não têm. Então vejam que situação aflitiva que ele é colocado. Então, a sua pergunta é muito boa, porque a gente tem que preparar essa criança adolescente, mas a gente tem que preparar também os adotantes para eles lidarem com essas dificuldades naturais da adoção tardia, mas que, quando são bem trabalhadas, acabam num final feliz como esse que nós estamos vendo aqui hoje.
Muita gente, aproveitando aqui o que o juiz está dizendo, as pessoas... É muito constante receber a pergunta assim, mas por que demora o processo de adoção? E principalmente aqui nas varas do Rio e São Paulo, elas nem demoram tanto. Demoram mais ou menos um ano o processo para ser habilitado. E depois...
Não é muito, não? Com a gente, quando
não
a gente
é.
Vê...
Não é, pois é.
Ah, sim, tudo bem, que você vai ter
por que... Por que eu acho que não é?
Um processo,
bom,
né,
claro. Primeiro porque é o seguinte, a justiça não trabalha para os pais acharem os filhos. A justiça trabalha para os filhos encontrarem uma família.
Lindo isso.
A justiça trabalha para as crianças, entendeu? Não trabalha para mim, nem para quem quer adotar. Então isso tem que estar muito claro. E uma vez que a justiça trabalha para a criança, é natural que a justiça tenha todo o cuidado do mundo para saber se a pessoa candidata à adoção, e aí pode ser um monoparental, pode ser uma mulher ou um homem solteiro, pode ser um casal hétero, um casal homoafetivo, enfim, uma avó que quer adotar um neto numa outra situação em que os pais pegar o poder pátrio, qualquer coisa. Qualquer situação, é necessário entender se os pais estão preparados para ser pais. Paternidade também é construída, entendeu? É um sentimento que nasce com algumas pessoas e é construído em outras. Então, às vezes, até para o filho biológico, você percebe que alguns pais não estavam preparados para ter o filho biológico. Então, assim, é um processo que você tem que perceber realmente se a pessoa está imbuída do espírito, do amor, do carinho, da paciência, da dedicação necessária, até dos meios financeiros em determinados casos. Mas, assim, eu acho que nem o meio financeiro é o ponto. O ponto mais é a construção afetiva, o preparo, o amadurecimento para ter uma criança na sua vida. E isso não é eu vou ali comprar uma roupinha e se não coube eu vou lá e devolvo. Você está pegando uma pessoa e pai é a vida inteira, para a vida inteira. O filho é para a vida inteira. Então, por isso que demora, porque é preciso que a justiça seja com muita calma, que avalie a condição dos pais emocionalmente, psicologicamente, as condições físicas, se, né, se a história das pessoas, se elas estão preparadas, esse cuidado é necessário. E ao mesmo tempo, com o tempo da adoção, você até alguns pais vão descobrindo que não é a hora. Que muitos deles não estão preparados realmente para ter uma criança. Que aquilo demanda um trabalho. Que aquilo que você vai trabalhar o dia inteiro, você vai chegar em casa, você vai ter mais trabalho em casa para cuidar daquele garoto.
Porque muitas pessoas acham que tem aquele lado social. Não, poxa, eu já tenho 3 filhos e vou adotar agora. Tem também essa perfil,
né, doutor? Sim, é exatamente isso, né, doutor? É como tá sendo bem dito aqui, muito bem dito,
Carolina,
aliás.
Você está dentro do papo, hein? Você vai me cortando também, o programa é seu.
É que... é preciso que a equipe que faz a habilitação e o Ministério Público e, por fim, o juiz extraiam dessas pessoas, pretensos adotantes, se eles realmente têm a vontade de ser pai e de ser mãe. Por quê? Nós podemos ter casos de pessoas, por exemplo, vão visitar um abrigo. Quando se visita um abrigo, aí tem lá, chegam as crianças, poxa, você que vai ser meu pai, você que vai ser minha mãe, eu estou aqui há tanto tempo, etc. A pessoa pode ficar, por exemplo, com pena.
Coração amolece.
Exatamente. E aí ficar com pena não é... um motivo suficiente para adoção.
Já fiz visita a orfanatos e mas é muito difícil, assim, você lidar com a situação. Você vê alguém que precisa de outro alguém e você quer, mas, né,
sim,
é complicado.
Exatamente. É, pensamentos do tipo, meus filhos já estão crescidos, saíram de casa, então eu quero preencher o vazio de casa.
Exato. Eu quero dar oportunidade para alguém, né? A adoção não pode ser vista como nenhum tipo de caridade.
É isso, Rodrigo, exatamente.
Isso não existe, porque a vontade de fazer caridade, de ser caridoso, ela passa em algum momento. Né? Então,
eu acho que você tem esse perfil, frequenta mais os abrigos, né?
Os chega grupos lá para adoção,
seja voluntário,
são incríveis, trabalho, né?
Exatamente.
Por exemplo, também outro fato: estamos envelhecendo, quem vai cuidar de mim? E aí quer adotar.
Todos filho como motivos, previdência, né?
Isso é pior de todas.
Todas essas razões, eu não digo que as pessoas estão de má fé, isso é uma coisa que vem naturalmente, claro. Mas a gente precisa fazer essas pessoas entenderem que essas razões não sustentam uma adoção lá na frente quando começam as demandas. Demandas que tem com qualquer criança, qualquer adolescente. Independente de ser filho biológico ou não, sempre haverá demandas. E quando vem essas demandas, só sustenta aquela relação, quem realmente quer ser pai, quer ser mãe. Se algum outro motivo que não esse, não vai sustentar e vai dar um problema lá na frente. Então a equipe tem que ter esse cuidado, porque de fato nós procuramos famílias para as crianças, não crianças para as famílias. Então a gente precisa extrair no menor prazo possível. Menor prazo possível não quer dizer correndo de forma atabalhoada. Quer dizer sem uma delonga desnecessária, mas com cuidado imprescindível para a análise desses casos.
Deixa eu só colocar um ouvinte que já mandou aqui mensagem pelo Facebook. Vamos lá?
Curtir e falar.
Meu caro amigo Eduardo Ferreira, ele diz aqui, olha, gostaria muito de estar pessoalmente. A experiência de adoção com minha irmã foi péssima, assim como de meu compadre. Concluindo, você consegue dar todo o conforto e educação à pessoa adotada, mas infelizmente não consegue mudar a índole herdada de seus genitores. Foi um problema muito sério.
Isso discordo.
Aqui, vamos lá. Rodrigo e Sérgio, e quem quiser comentar do Eduardo, que é bem...
Né? Não, eu acho que índole é sempre uma coisa da gente levar em consideração, não vou discutir isso com ele. Mas eu acho que assim, a gente foi orientado por algumas pessoas realmente a não adotar... crianças com mais de 3, 4, era assim o limite, não faça isso, vocês vão se arrepender. Psicólogos falaram isso pra gente. A gente sempre achava que isso era uma coisa um pouco absurda. Assim. A gente já, nosso perfil nem incluía bebê. A gente nunca quis criança menor de 2, 3 anos.
Que é o perfil natural, né?
Que é o perfil natural. A gente não queria uma criança pequena. Assim, o Paulo tem uma história que a gente protege, mas eu acho que ele tem uma das histórias mais difíceis de vida que eu já ouvi, assim. O Paulo teve...
Só um pouquinho, Rodrigo, para quem está ligando o rádio agora ou acessando, a gente já está transmitindo agora pelo Facebook da rádio, é isso, Soca? Então a gente está ao vivo agora no Facebook da Rádio Mac AM, só digitar lá facebook.com/Rádio Mac AM e o Paulo, que o Rodrigo está falando aqui, é Paulo Henrique, o filho do Rodrigo, que tem 7 anos. Então conta
isso,
essa história pra gente.
Ele chegou pra gente quando na semana que ele fez 5. 2 dias depois da gente chegar no Rio, já tinha festa de aniversário em casa com um bolinho para ele. E o Paulo teve uma adoção anterior à nossa, que foi muito... foi uma tragédia. E que certamente ele vai carregar as dores disso aí pela vida dele inteira. Mas eu não acho que isso é impedimento. Eu acho que o amor cura as coisas. É o amor da segurança. É... O Paulo tem melhorado a cada dia. Assim, a gente percebia realmente quando ele chegou, para ele conversar com a gente era uma dificuldade. Assim. Se a gente chamava ele, ele já vinha tremendo. Se eu mexia a mão para passar a mão no cabelo, ele já colocava a mão no rosto. É... Como se alguém fosse agredi-lo de alguma forma. Mas ele tem melhorado muito. É, eu acho que... pelo contrário, assim, eu acho que quando você pega uma criança até que de repente já passou por algumas experiências de vida, ela percebe, todos nós percebemos as diferentes situações em que a gente se encontra na nossa vida, né? Hoje o Paulo tem carinho, tem amor, tem segurança, tem respeito, tem afeto.
Autoestima.
Então, autoestima, que certamente foi muito problemático para ele essa questão. O Paulo é negro, ele tem uma questão com o cabelo dele, com a cor dele, que certamente... aconteceu aí nessa adoção na qual ele passou, e a gente vem trabalhando isso muito.
E ele cabe a gente desconstruir isso na cabeça dele.
Exatamente. Não concordo com o ouvinte, infelizmente.
Que quando você fala em índole, fica parecendo...
Um pouquinho mais para frente.
Quando você fala em índole, fica parecendo que você herda traços de personalidade dos seus pais.
Posso colocar só uma coisinha? Acho que é mais ou menos o que a gente resume muito nessa história. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Pelo amor de Deus.
Eu acho que é óbvio que tem casos que são mais complicados. A criança pode ser mais revoltada, mais ou menos revoltada, mais ou menos agressiva. Então, assim, é óbvio que isso acontece, realmente. Mas você tem que ter a maturidade para saber lidar com isso. Eu tenho amigos que têm filhos biológicos, que eram uns amores, e de uma hora para outra, especialmente na pré-adolescência, viram umas crianças com bastantes problemas, entendeu? Muitos problemas, bastante questão, muito, e se revoltam, e não quer mais saber disso, e se envolve com droga, e daí? E não foi criada com todo amor, com todo carinho, com toda preocupação? Em que momento houve esse desvio? O que aconteceu? Então, o esforço que a gente tem que fazer é entender esses mecanismos de desvio, de conduta, de índole, se você quer botar assim, e tentar consertar isso, botar isso no caminho que a gente torce para nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos, para a nossa comunidade onde a gente frequenta, entendeu? A gente quer um mundo melhor. Então, a gente tem que se esforçar para entender isso e melhorar
não está no gen, não. Não está no gen de forma alguma. Não é da traça, não vem isso, não. Isso muda.
Mas vocês é que estão. O doutor Sérgio quer falar também. Vamos lá.
E só um detalhe: nós temos que lembrar sempre que estamos falando de seres humanos. A adoção não é adquirir um produto numa prateleira.
Exato.
Com especificações e forma de funcionamento e total previsibilidade das funções e o que vai ser executado. Nós poderíamos citar aqui, mas também não é o caso, porque filhos biológicos que assassinaram os pais ou que se uniram com pessoas para fazer isso, e também achar então que todos os filhos biológicos são pessoas ruins, não existe isso. Existem pessoas com problemas, existem pessoas com demandas, e assim será com filhos biológicos, com filhos adotivos. Nós temos vários casos de filhos também criados com todo carinho, etc., que o pai e a mãe têm que resgatar lá na comunidade porque ele está devendo dinheiro ao traficante. E aí é que vem quem quer ser pai e quem quer ser mãe. Quem é pai, quem é mãe, nunca entrou numa comunidade, nunca esteve numa área de risco, mas vai lá dentro para buscar o seu filho. Não desiste dele. Então, essas demandas podem acontecer, como podem acontecer com quaisquer famílias, com quaisquer crianças ou adolescentes, mas, mais uma vez, muito bem dito aqui, com toda a propriedade, é preciso trabalhar isso. Porque se amanhã o seu filho apresenta uma demanda ou um problema qualquer, o que você vai fazer? Vai deixá-lo na porta do juiz de infância? Não, você vai procurar resolver, você vai procurar atendimento psicológico, você vai conversar, vai dar mais atenção, etc. Isso tem que ser feito. Então, mas isso também faz parte de um estereótipo equivocado da adoção, de que a criança ou adolescente adotado, ele tem uma gratidão eterna. Porque há uma visão de que a adoção seria caridade. Então, se aquela criança ou adolescente está lá numa instituição de acolhimento, sem ninguém, e vê alguém adotar, essa criança vai ser perfeita. Porque ela vai ficar o resto da vida levantando as mãos para o céu e falando: que bom que me adotaram, então agora vou ser perfeito, vou comer tudo, vou dormir na hora, vou fazer o dever de casa sem ninguém precisar falar nada, vou comer brócolis, etc, etc. E não é assim que funciona. Nós estamos lidando com seres humanos, não podemos esquecer.
Caroline, quer falar, Caroline? Vamos lá.
Eu achei interessante quando eles contaram a história dos filhos, né? Que é totalmente, é um caso, como o doutor falou anteriormente, um caso perfeito de adoção tardia também por os meninos serem negros, né?
Uhum. Então, é uma adoção que é interracial
outro,
também.
É, outro nicho que não, também, que não tem tanta procura, né? Se já é difícil crianças mais velhas, ainda que sejam brancas, quem dirá para crianças
isso, negras? Isso responde a pergunta que ele tinha feito anteriormente, é por que, que tem tanta gente querendo adotar, por que, que tem tanta criança para ser adotada e por que, que as crianças não são adotadas?
É isso aí.
É porque o perfil de quem quer adotar não bate com o perfil das crianças que estão ali disponíveis para adoção. Quer dizer, no 80% das pessoas, não sei se eu estou exagerando, quer um bebê branco, de preferência. Tem muita gente, inclusive, que é menina até um ano.
Bebê de comercial, né?
É, bebê de comercial. E a realidade dos abrigos é de crianças pardas e negras. E a maioria está já acima de 3, 4 anos. Muitos têm irmãos. E para a justiça, o ideal é que o núcleo familiar se mantenha. Então, ainda que sejam, sei lá, 8 irmãos, a gente acabou de saber um caso em que o juiz conseguiu dar a guarda para 4 irmãos para uma família e 4 irmãos para outra família, que é um caso raro, e o compromisso de que as famílias se visitassem, para que os irmãos não perdessem os laços uns com os outros. Uhum. Então é isso, o fato de que demora a adotar e as crianças continuam nos abrigos é porque a expectativa das pessoas que querem adotar não bate com o perfil das crianças que estão nos abrigos atualmente.
Deixa eu só fazer agora, rapidinho, pontuar onde é que nós estamos, o pessoal está ligando o rádio agora. Vamos lá, meu caro.
Você está ouvindo batepapo.com.
Valeu, nosso amigo aqui, o Rui Franklin, que soltou pra gente a vinheta do programa. A gente aqui no Batepapo.com comigo, Cadu Freitas, e com você, a Sociedade, nas ondas do rádio, hoje aqui na MEC AM 800 kHz, também no site mecam.ebc.com.br, e agora transmitindo ao vivo pelo Facebook da rádio, facebook.com/radiomecam. Estamos aqui hoje falando sobre adoção necessária, que já estamos aqui até ampliando o tema para adoção de uma forma geral. E hoje conosco aqui o Dr. Sérgio Luiz Ribeiro Souza, que é juiz de direito e diretor de direitos humanos e proteção de integração, é isso? Integração?
Proteção integral.
Integral, porque a gente colocou aqui na pauta, proteção integral da AMAERJ, Associação de Magistrados do Rio de Janeiro. A Caroline Souza, nossa universitária convidada aqui, que está cursando jornalismo na Universidade Veiga de Almeida, e o Gilberto Schofield e o Rodrigo Melo Pais, vocês não são mais agora, vocês perderam o sobrenome, vocês agora são pais do Paulo Henrique e da Rafaela, ok?
É.
Tá certo assim?
É, exatamente.
São pais.
Estamos felizes dessa forma.
Paulo Henrique e da Rafaela. Adotaram a Rafaela agora recentemente, uma menina de 16 anos. E a gente manda um beijo aqui pra Rafaela, depois ela pode assistir isso lá no Facebook de vocês e tal, tá bom? Rafaela, beijo pra você. E claro, por que não também, Paulo Henrique? Desculpa, Paulo Henrique, não mandei beijo pra você, então beijo pro Paulo Henrique. Deixa eu colocar uma outra situação também, que é interessante, que eu queria... É uma dúvida que me ocorre aqui. Vocês circularam certamente em vários, né, em vários lugares, em vários abrigos, né, dentro do sistema. O que, que vocês viram? Como é que vocês viram o sistema quando o doutor Sérgio colocou aqui, que certamente pode haver falhas ou não? Vamos lá.
Não, posso. Eu acho que é até importante falar um pouco. Tem essa, de repente, uma ilusão de que você vai visitar os abrigos e vai, de repente, se apaixonar por uma criança, a história dela, e você pode se apaixonar até por uma criança, de repente, um pouco mais velha. Não é assim que funciona, né? Na verdade, a gente só entra no abrigo quando você já tem uma indicação. Não é uma sugestão da vara, ou de qualquer profissional da área de adoção, que você frequente abrigo se você está esperando receber uma criança, porque você vai se frustrar. Grande parte das crianças que estão nos abrigos, elas não estão disponíveis para adoção, que é uma coisa que acho que a gente ainda vai conversar aqui, né? Elas não têm a liberação ainda para ser adotada.
Existem dois cadastros, o Cadastro Nacional da Adoção, que são as crianças efetivamente liberadas para adoção, e o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, que são as crianças que, por um motivo ou outro, estão dentro de abrigos, mas não estão disponíveis para adoção. Essas crianças se misturam. Por isso, não é recomendável a visita aos abrigos, porque você não sabe distinguir quem é disponível de quem não é.
Mas claro, sim, uma vez você tendo a indicação de uma criança, você visita o abrigo como nós visitamos o abrigo em Capelinha. Né? Eu visito outros abrigos aqui no Rio para fazer outras ações, né? De levar doação e tudo mais. Eu tenho visto um trabalho muito bacana nos abrigos que eu visitei aqui. Tem uma casa lar que eu visito aqui no Rio, se chama Dona Meca, que fazem um trabalho incrível com crianças especiais. Eles até depois têm o Baltazar, que é um abrigo para crianças menores também, que algumas já em situação de adoção. E o abrigo que eu conheci lá em Capelinha, onde o Paulo e a Rafaela estavam. Eu vi muito amor nesses abrigos, mas essas crianças precisam sair de lá se elas têm liberação para a família. Elas precisam sair se elas têm liberação para a família. Se elas não têm, elas precisam que a gente vá até elas e vá, passe um final de semana e faça alguma ação. Né? Tem muita gente que quer adotar, mas eu não vejo as pessoas frequentando o abrigo ainda. Assim, eu não vejo os abrigos lotados de visitantes e ações acontecendo. Então isso precisa acontecer com mais frequência.
Eu queria acrescentar uma coisa tão importante quanto conhecer a realidade dos abrigos. E eu não estou falando nem se você pode não querer adotar, mas é interessante que você tenha essa experiência na vida. Veja uma situação como essa. Uma situação de carência afetiva, né, e abandono. Isso faz a gente crescer como ser humano. Mas tão importante quanto isso é você, para quem quer adotar, frequentar os chamados grupos de apoio à adoção. Eles aqui no Rio são grandes, são numerosos, tem vários lugares. Esses grupos são muito importantes porque eles reúnem de um lado as pessoas que adotaram e de outro as pessoas que querem adotar, e elas trocam experiências. E esses grupos, eles transmitem histórias onde você vai tirar a conclusão sobre até que nível está a sua paternidade / maternidade. Se você está disposto a enfrentar aquelas situações que são descritas ali, ou como você enfrentaria as situações que são descritas ali. E existem também exercícios muito interessantes. Eu me lembro que um dos exercícios do grupo que a gente participou era um exercício sobre cor, sobre percepção de cor. Isso é importante para quem bota lá no cadastro que quer uma criança parda. O que é pardo para você, exatamente? Então você chega depois no abrigo e olha a criança e você fala, não, mas essa criança não é parda, ela é negra. Quer dizer, o Barack Obama é negro ou é pardo?
Eu acho que isso eu posso...
Há quem acha que é pardo, há quem acha que é negro. Então, assim, o exercício era o seguinte, você botava no papel qual era a cor da pessoa do seu lado, que você achava que era a cor dela. E depois você pegava o papel, obviamente, que a pessoa entregava para você, e aí você, sem abrir o papel, você dizia qual era a cor que você achava que você tinha. Então, com exceção dos muito brancos, obviamente brancos, e dos muito negros, obviamente negros, tudo no meio era uma tremenda confusão. E, invariavelmente, a percepção que a pessoa tinha de si mesma era embranquecedora. Então, a pessoa ficava muito... Você percebia que ficava muito confusa quando ela dizia que ela era parda e a pessoa do lado achava que ela era negra. Então, isso é um exercício muito, muito interessante de percepção de cor e importante também quando você vai definir o perfil da criança que você quer. Pode parecer uma bobagem, mas não é.
Não, de jeito nenhum.
O que eu ia
Rodrigo.
Falar naquela hora é que isso é tão importante porque os abrigos, nem sempre eles fornecem uma foto da criança que está... para adoção, quando eles te chamam numa ficha. Né? Eu implorei por uma foto do Paulo Henrique, porque como a gente estava muito longe, né, são dois voos até Montes Claros, para depois pegar 4 horas de carro até Capelinha, a gente estava no meio de trabalho, a gente não conseguiu fazer isso no mesmo dia. A gente levou 4 ou 5 dias até a gente conseguir conhecê-lo. Eu pedi então uma foto, porque eu já não conseguia mais dormir de curiosidade, e o abrigo me mandou. Mas chegando lá, eu fiquei sabendo que o Paulo tem na ficha dele que ele é uma criança parda. Na minha opinião, o Paulo é negro, o que não fez diferença para mim. Mas duas famílias foram visitar o Paulo Henrique, fizeram todo o trajeto que a gente fez até a Capelinha para conhecê-lo, e porque queriam uma criança parda e não uma criança negra, não o adotaram. Chegaram lá, conheceram ele, acharam ele escuro demais. E deixaram ele lá para minha felicidade. Que tem o Paulo Henrique comigo em casa. Mas é uma coisa que precisa ser discutida, né? Precisa ser trabalhada isso com os adotantes, né? Senão você acaba rejeitando uma criança que podia te dar uma felicidade enorme, como o Paulo me dá, porque ele tem tons de pele um pouco mais escuras do que você imaginava como tendo um filho, né?
Enfim. Pegando o gancho.
Deixa eu só fazer, doutor, me perdoe. Sim, claro. É porque eu tenho que fazer essa pergunta aqui, que tem a ver, está chegando pelo Facebook, então a gente tem que dar prioridade aqui para os nossos internautas e também ouvintes. Vamos lá, Rui Franco.
Por dentro da rede.
do Ricardo Fajardo, que além de nosso internauta aqui, é filho de um grande pai que eu tive aqui no rádio, que foi Eduardo Fajardo. Aprendi muito com o Eduardo Fajardo, faz uma falta, tá lá no céu, ajudando a gente a pensar melhor aqui nessa terra. E o Ricardo Fajardo fala o seguinte: hoje, a fila nacional. Caso apareça uma criança no Nordeste, eu tenho que ir. Só que eu não posso ir porque eu trabalho. Como é que funciona o cadastro? Ele está perguntando do cadastro nacional, doutor Sérgio. E depois ele emenda com uma outra pergunta importante também, que a gente até conversava fora do ar, que tem a ver com os filhos das empregadas ou das pessoas que trabalham na casa de alguém. E ele faz a seguinte pergunta: a mãe pode abrir mão do filho para outra pessoa ou essa criança necessariamente tem que ir para a fila? Então, essas duas perguntas, aí você pode falar e pegar esses dois ganchos também, por favor, doutor Paulo.
Então, lá, doutor Sérgio. Quanto à primeira questão, não há como o Poder Judiciário financiar ou a instituição de acolhimento onde está a criança financiar a ida dos adotantes. Então, se ele não tem possibilidade de se deslocar, ele tem que dizer dessa impossibilidade e vai ser chamado, então, o próximo nessa fila do cadastro. A segunda questão, que é de adoção intuito personae, que se chama, ou seja, direcionada a uma pessoa específica, isso é uma discussão grande no meio jurídico, se é possível ou não. Para a corrente majoritária não é possível, e até a orientação melhor. Nós temos casos em que, recentemente fui ministrar uma palestra, a pessoa estava com um bebê no colo, e falou: ah, doutor, olha aqui, a minha empregada, ela quer me dar um neném, a gente está cuidando dele, então está tudo certo, né? E eu tive que dizer para ele: não, não está. Não, doutor, mas é que eu estou cuidando dele e tal. Ele queria, porque queria que eu dissesse.
Ah, o senhor é mau, né, doutor? Poxa, deixa aí, libera aí, poxa. Eu falei, olha, bonitinho, só, gostou de mim.
Tem que, se chega alguém falando: olha, um bebê aqui para adoção, aquela história do filme, bota o cestinho na sua porta, etc., você tem que procurar a vara da infância, porque há várias pessoas que estão na fila da adoção, né, já habilitadas, devidamente habilitadas, e há uma importância muito grande na habilitação. Porque, repito, na habilitação, no processo de habilitação, a gente vai extrair essa vontade de ser pai, de ser mãe, e isso é o que vai sustentar as demandas posteriores. Essa pessoa que está adotando por comiseração ou qualquer outra razão, ela pode lá na frente não sustentar.
Mas então, esses casos são comuns, né?
Caroline?
É comum que, por exemplo, um parente que não quer ficar com a criança, procura uma tia. Isso é bem comum de acontecer. Eu já vi bastante casos acontecendo assim, à minha volta, e as pessoas ou não procuram porque não têm conhecimento, ou porque acham que não vão conseguir ficar com a criança e acabam deixando isso.
Aí são situações distintas. Por exemplo, a pessoa, aquela mãe, ela não quer ou não pode ficar com a criança naquele momento. E aí tem algum familiar que pode assumir a guarda dessa criança. Isso é uma coisa. Outra coisa é querer adotar. Se a intenção da mãe é que essa criança seja adotada, então essa criança tem que ir para o primeiro na fila do Cadastro Nacional de Adoção. Nós precisamos respeitar e priorizar essa fila. Não foi à toa que ela foi criada e ela tem que ser rigorosamente respeitada. E a pessoa que faz isso, que pega essa criança de forma irregular, ela pode sofrer assim uma situação que é terrível, mas são ossos do ofício, a gente tem que fazer o que é correto, de haver uma busca e apreensão desse bebê para que ele vá, então, para quem é de direito lá na fila do Cadastro Nacional de Adoção. Então, qualquer situação dessas, tem que procurar a vara da infância. E aí, só um detalhe, que a gente está falando de fila de adoção, e foi até o começo aqui do programa, foi exatamente nesse sentido. Por que que a conta não fecha, né? Todo mundo pergunta
isso. Essa equação não é, não
é. Se hoje nós temos aí, em números redondos, tá, em torno de 38.500 adotantes, pretensos adotantes, e em torno de 7.200 crianças e adolescentes em instituições de acolhimento já aptas à adoção, por que que a conta não fecha? Por que que nós temos 5,6 pretensos adotantes por criança ou adolescente, essa conta não fecha? Porque não é a fila da adoção, são as filas da adoção. Explicando de forma bem simplória, a pessoa entra na fila do perfil que ela escolhe. Quando ela se habilita para adotar, ela diz isso: olha, eu quero. E aí a maioria, é isso mesmo,
bebê,
a maioria foi
branquinho,
dito aqui.
Bebês, claros,
criança pequena, de 0 a 3 anos de idade, sem grupo de irmãos, sem problema de saúde e de cor branca. A adoção interracial tem melhorado, mas ainda é uma questão, né? Então, a maioria das pessoas está na mesma fila, e é lógico que isso causa um congestionamento. E a gente até sempre brinca quando a pessoa fala: ah, mas isso demora muito, etc. A gente fala: mas se você quiser adolescente, não tem fila. E não tem. Hoje não tem fila para adolescente.
Mas se você não aceita, você pode... É bem detalhado esse perfil. Né? Até sobre que o ouvinte falou,
o
Ricardo Fajardo, de uma adoção no Nordeste. Foi ele que perguntou sobre a coisa do Nordeste?
Se ele por um acaso estiver aqui para o Nordeste, apareceu lá no cadastro.
O seu perfil, você preenche por estado. Né? Então, aceito Rio de Janeiro, aceito São Paulo, aceito Minas Gerais, aceito Acre, aceito Amazonas ou não aceito?
Você pode limitar a sua procura aos estados onde você pode se deslocar.
Isso não significa que você não esteja na fila. Como o juiz falou, são várias filas. Então, você vai entrar na fila. Quando aparecer uma criança pro Amazonas, você não vai ser chamado porque você não marcou ali. Mas se a criança for no Rio de Janeiro e você marcou, você será chamado. Então, assim, é muito detalhado. E tem um detalhamento também até se você aceita uma criança que tenha doença ou não tenha doença. Doença curável, não curável, tratável. Aceita filhos de usuários de droga. Quando a pessoa coloca que não, eu entendo que o perfil deva diminuir. O funil.
E o cadastro, na hora do cadastro, me tira essa dúvida, vem todas essas perguntas?
Vem.
O formulário de perguntas é criterioso
onde
chega a esse nível de detalhe.
Eu lembro que de todo o processo da habilitação, que é importante a gente falar, né, as pessoas falar, mas é muita burocracia. Eu acho o contrário, eu acho que é o processo
mesmo, né?
é pouquíssimo burocrático. Assim, eu dei a documentação que eu dou para, de repente, comprar um carro financiado, sendo que uma adoção é um processo que é muito mais importante do que a compra de um carro. Né? Então, assim, a demora entre o início da habilitação e a habilitação em si, você tem no meio todas as reuniões de grupo de adoção. Eu lembro que a gente fez a primeira e a gente achou que a gente já não tinha mais perguntas a fazer ou nenhuma dúvida na cabeça. Cada vez que a gente sentava num grupo de adoção, a gente se olhava e pensava, caramba, a gente não pensou nisso, né? Olha como a gente, de repente, ainda não está pronto.
No Rio, você é obrigado a assistir pelo menos 3 reuniões dessas e elas são registradas para você anexar ao seu
processo de habilitação.
Aí veja só que exatamente essa questão também que foi dita com propriedade aqui, não adianta simplesmente ir a uma instituição de acolhimento, porque as crianças são acolhidas por N razões. Em um primeiro momento é tentada uma reintegração com a família, se isso é possível. Se não é possível, parte-se para a destituição do poder familiar e para a adoção. Então, eventualmente, a pessoa vai conhecer ali na instituição de acolhimento uma criança ou um adolescente que não estão aptos à adoção. Mas o que ocorre? Nós vimos, porque quando a gente pensa nesse número, 7.200 crianças e adolescentes no Brasil inteiro aptos à adoção nas instituições de acolhimento, isso choca, né? E a Maerj, então, lançou esse projeto, O Ideal é Real, e nós notamos simplesmente que se 18,36%, esse número varia porque os números de pretensos adotantes e crianças acolhidas variam, mas da última vez que eu vi era em torno de 18,5%. Das pessoas habilitadas à adoção mudarem o perfil, nós simplesmente zeramos esse número. Então, a gente pensa que 90% das pessoas vão ter que mudar o perfil? Não. Se menos de 19% das pessoas habilitadas mudarem o perfil, nós conseguimos mudar essa realidade. Só que, para isso, é preciso lançar estratégias para que isso aconteça. Eu sempre ouço dos adotantes que mudaram de perfil que a questão do encontro foi fundamental. Em muitos casos, o encontro foi fundamental. Nós tivemos um caso recente aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso, de um casal adotado para um bebê saudável. E aí nós conversamos com eles, eles se interessaram por conhecer uma bebê com microcefalia. E na hora que eles bateram o olho nela, falaram, é a nossa filha. Inclusive, eles agradecem muito a equipe que cuidou nos 9 meses em que essa criança ficou no abrigo, dizendo obrigado por cuidar da nossa filha nos 9 meses em que nós ainda não sabíamos que ela era a nossa filha. Então, nós temos casos de pessoas que habilitadas para bebê, que conheceram um garoto de 12 anos e dali já apto para adoção, e dali houve adoção, grupos de irmãos. Eu tenho também um outro caso muito bom na minha vara da infância, de um casal homoafetivo também, que foi descobrindo os irmãos e hoje adotou 4. Tá, para um, fui descobrir o segundo irmão, descobri o CT, e não queria os irmãos separados, estão os 4 irmãos
juntos.
Olha,
eu perco a amizade do juiz de vocês, mas não vou. Em tempos de crise, isso é um ato de heroísmo.
Heroísmo financeiro.
Pois é, em tempos de crise é um ato de heroísmo. Muito bem, parabéns.
Então é preciso que, em primeiro lugar, o judiciário olhe para si, né, para ver o que, que nós podemos e devemos fazer, então, para ajudar nesse encontro, para ajudar a mudar essa realidade. E aí vem o projeto Ideal Real. E por que o nome O Ideal é Real? Porque a gente viu aqui que as pessoas preenchem essa ficha do perfil, né? E assim, eu particularmente não gosto muito disso. Eu já ouvi falar de um amigo que isso parece meio aquela fila de lanchonete, que você vai dizer se o sanduíche é com cebola, sem cebola, é com molho, sem molho, né? Então, aquele pretenso adotante, ele vem dizer para a justiça da criança idealizada, a criança que ele construiu na cabeça dele. E nós temos que mudar essa ótica. Nós não temos que preocupar tanto com a criança idealizada, mas sim mostrar para eles as crianças que existem. Né?
Sim.
Então, mas isso tem que ser feito com todo cuidado. Eu repito que a pessoa que vem com essa criança idealizada, isso é natural, não há nenhuma má fé nisso. Essa pessoa tem que ser recebida com todo carinho, e a pessoa tem o direito de, mesmo depois de ser esclarecida tudo isso, permanecer com a vontade de adotar um bebê de 0 a 3 anos de idade sem problema sanguíneo. É um direito dela.
Acho que, né? O doutor está trazendo uma situação muito interessante, já que também não está querendo crucificar ninguém pela escolha do perfil.
Claro,
tá bom. Isso, até porque se a gente crucificar tanto, até esse perfil que vai permanecer dentro do abrigo.
A adoção,
né?
Não é uma missão.
Pois
você, você não tem que transformar isso numa, né? numa missão na sua vida. Não é nada disso.
Doutor, nós precisamos possibilitar esse encontro, porque eu já ouvi muito de adotantes que mudaram de perfil. Olha, muito obrigado. Uhum. Poxa, mas quanto tempo eu perdi? A pessoa que estava habilitada para um bebê adotou 3 irmãs, sendo que uma delas é adolescente. Né? E falou, acho muito obrigado, quanto tempo eu perdi, etc. Então nós temos que possibilitar esse encontro. Como fazer isso? Com várias estratégias. O Ministério Público aqui no estado do Rio de Janeiro tem um programa muito bom chamado Quero Uma Família, em que os habilitados à adoção, eles recebem uma senha e podem acessar, e aí o próprio abrigo, ele fornece para o Ministério Público um vídeo com a criança, mas é um vídeo, a criança ali brincando, é uma atividade natural. Um desenho, uma redação, etc. Então ali, à distância, esse habilitado, ele pode já conhecer aquela criança adolescente. Nas reuniões dos grupos de apoio à adoção ou as próprias reuniões da habilitação, mostrar vídeos, a minha equipe técnica já está fazendo isso. Ela para em alguns momentos, ela interrompe a reunião e mostra ali um vídeo de uma criança, etc., ou de um adolescente. Nós vimos que nesse processo de habilitação havia uma visita obrigatória a um abrigo, mas levava as pessoas para um abrigo só de crianças muito pequenas. E não levar essas pessoas numa visita obrigatória para um abrigo que tivesse crianças mais velhas, adolescentes, etc. Então isso também é outra estratégia. Estimular o apadrinhamento afetivo, que é um outro projeto aqui do Tribunal de Justiça, que é uma opção entre a adoção e o nada. Tem gente que não quer adotar, mas gostaria de fazer alguma coisa, então existe um meio termo que é o apadrinhamento. Não é adoção, apadrinhamento, não é um atalho para adoção, mas ela vai dar uma atenção àquela criança adolescente, a partir de 8 anos de idade, inclusive, sem possibilidade nenhuma de reintegração familiar, sem ninguém querendo adotar. E a gente tem que estimular o apadrinhamento. Por quê? Porque o apadrinhamento pode ficar só no apadrinhamento. Tenho vários casos de apadrinhamento afetivo maravilhosos. Só que também pode acontecer mudança de perfil. E eu tenho apadrinhamentos que viraram adoções tardias.
Eu ia perguntar se essa mudança também acontece. Apadrinhou e depois quer adotar.
Sim.
É possível.
Nesse ano que passou, nós tivemos aí entre 6 e 8 casos de adoções tardias decorrentes de apadrinhamento afetivo. De grupos de irmãos, de adolescentes, adoção de 2 irmãos de 15, 17 anos, de grupo de 2 irmãs e com idades avançadas, adoções que dificilmente aconteceriam assim sem um trabalho específico. Então é preciso propiciar esse contato e falar disso. Nós precisamos colocar em pauta esse tema. Por isso também que o slogan do projeto Ideal Real diz assim: sabia que seu filho já existe e está esperando por você? Ou seja, tentar desconstruir a idealização da criança adolescente e mostrar as crianças e adolescentes reais que nós temos.
Se vocês tiverem alguma campanha, doutor Sérgio, por favor, mande para a gente uma campanha, de repente, para a rádio, alguma coisa, que certamente a gente pode conversar aqui com a nossa gerência para colocar isso como um spot de programação, para incentivar isso aí.
Claro, vamos
pode falar assim. Isso depois. Agora, só apontou aqui a Milene Ponce de Leon, mandou um beijo aqui para o Gil e para o Rodrigo, dizendo que parabéns, vocês são muito, como é? Muito amor. Esses dois são puro amor. Parabéns, Gil e Rodrigo, um exemplo para muita gente. A Priscila Irley, alô Priscila, escritora, lançou um livro agora sobre
o perfil da mulher no carnaval. E foi um programa que a gente fez aqui semana passada. Ela disse o seguinte: oi, Cadu, eu tenho já a história de adoção no meu livro, mas infelizmente não deu certo. Fiquei habilitada com meu marido, 2 anos na fila, mas na minha hora, criança de 8 anos, não quis separar dos 4 irmãos. Então optei em deixar meu filho, entre aspas, no abrigo, pois eu não pude adotar todos. É isso também essas situações, né? Porque eu até comentei aqui, né?
Há limitações, né? De tempo, de orçamento.
Sim, eu fiz uma brincadeira, né? Para descontrair um pouquinho. Exatamente essa pessoa que foi lá, buscou 4 irmãos dentro de um abrigo. No momento desse de crise, é uma pessoa abnegada.
Né? Mas só um detalhe, que a pessoa ela não sai da fila porque não pode adotar uma criança ou adolescente que lhe é apresentado.
É uma dica para a Priscila, né?
Priscila, ela pode permanecer. Ela permanece na fila para uma criança só. Mas a justiça tem que fazer esse trabalho. Nós temos, olha, nós temos aqui uma criança de 8 anos, mas tem um irmão ou dois, etc. A gente tem que fazer esse trabalho. Mas se ela não quiser, ela permanece na fila para o perfil dela.
Perfeito. Olha só, tudo que é bom dura pouco. É a hora mais rápida do rádio brasileiro. Doutor Sérgio, Rodrigo, Gilberto e Caroline, obrigado mais uma vez pela vinda de vocês aqui à Rádio MEC. O programa depois fica na mecam.ebc.com.br, no áudio lá. E um beijo aí, um beijo para o Paulo Henrique e para a Rafaela. Vocês estão uma família certíssima. Um beijo para vocês, a gente fecha o programa de hoje. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.